estiver aberto no trabalho da 20ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2018. E convido o novo vereador Alex Antônio Gomes Faria para que faça a leitura de um trecho.
Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desragados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na mudança da paz.
Coloque em discussão a ata da 19ª reunião ordinária do dia 11/6/2018. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito o primeiro secretário, Jorge Santos Pereira, para que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de Lei número 024/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a receber através de dação em pagamento de bens imóveis de Tocantins Engenharia Limitada e Atual Empreendimento Limitada, ETP. Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao veto total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei 014/2018, de autoria do vereador Alex Faria. Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao veto total do projeto municipal ao projeto de lei 016/2018, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 008/2018, de autoria do Executivo Municipal. Parecer em separado contrário do vereador Adir Leite de Lima, da Comissão de Justiça e Redação, ao projeto de lei número 008/2018, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 008/2018, de autoria do Executivo Municipal. Parecer em separado contrário do vereador Adir Leite de Lima, da Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei 008/2018, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 022/2018, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de autoria do vereador Alex Faria. Requerimento 033/2018, de autoria dos senhores vereadores Antônio Brandão de Oliveira, Adir Leite de Lima, Alex Faria, Claudinei de Oliveira Cabral e Maurílio Martieri, requerendo a criação de uma comissão especial para acompanhar a fiscalização da festa junina de 2018. Veto total. Não tendo mais nada recebido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos. para explanar sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário, Antônio Laércio Reis, popular de Zil, para que faça a chamada nominal.
Com a palavra o senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Senhor presidente, novos vereadores, Fabiano, que mais uma vez está aqui prestando o seu trabalho gratuitamente, sendo voluntário aqui para a população, para que chegue aqui nas casas das pessoas, as informações aqui do trabalho dessa casa. Mais uma vez, obrigado, Fabiano. Quero fazer aqui um agradecimento, parabenizar uma pessoa que está desenvolvendo um belo trabalho dentro do município, Adriano Antonori, tá aqui nesses últimos dias, principalmente aqui na Praça Fletimote, está ali trazendo algumas melhorias ali para a nossa praça, trazendo árvores que plantou ali juntamente com pessoas do comércio da cidade, pessoas da nossa cidade, municípios comuns, está ali fazendo ali um belíssimo trabalho na praça, um trabalho reconhecido por toda a nossa população. Conseguiu ali algumas lixeiras onde o município não teve nenhum tipo de custo, tá, lixeiras ali colocando para que o pessoal possa estar jogando ali os lixos dentro dessas lixeiras. Então quero parabenizá-lo pelo trabalho que tem realizado, não só por esse trabalho, mas a gente vê que é uma pessoa que tem tentado desempenhar um belíssimo trabalho, tentando de todas as maneiras, todas aquelas cobranças que o Ministério Público faz com relação ao lixo, que não é só um problema de Jataizinho, a todos os municípios ele vem sofrendo uma cobrança muito grande desse quesito aí ambiental, essa situação do lixo, que ninguém consegue dar uma solução. E ele tem aí feito um trabalho, cumprido todos os compromissos, todos os taques que foram feitos no passado com o Ministério Público. Ele tem tentado de todas as maneiras tentar sanar essas dificuldades que todos os prefeitos tiveram, que esse prefeito também está tendo com relação a essa situação ambiental, tá? O que que vai ser feito com isso, como que vai fazer. Então, Adriano, parabéns aí pelo trabalho. Está muito pouco converso com essa pessoa, mas a gente vê aí o esforço dele dentro dessa pasta que ele está ocupando. Então, não poderia deixar aqui de estar dizendo isso no dia de hoje. E também, com muita alegria que a gente vê, tá, que depois que tivemos aí um dia de chuva que acabou criando um transtorno na Maria Júlia, a gente que mora ali, tá, a gente está animado com a situação, do jeito que está indo a obra ali no Maria Júlia, tá, do jeito que a coisa vai. Semana que vem nós já conseguimos naquele primeiro lote ali ver o asfalto está passando ali naquelas ruas, está bem adiantado mesmo, tá. Então fico contente de ver hoje, passando por ali da banda de baixo, andei lá e vi que realmente a coisa está fluindo e fluindo bem. Tá, nós tínhamos ali, como eu disse, aquelas galerias que já tinha sido feita na outra administração, que era, acho que a grande dificuldade da obra seria. Então o pessoal esteve ali desentupindo tudo, fazendo todas as galerias. Então eu acho que semana que vem, para a felicidade das pessoas que moram ali, que desde quando existe o Maria Júlia, o pessoal tem sofrido muito dentro daquele conjunto. Então tomara que as coisas sigam dessa mesma maneira, que as pessoas podem ter essa obra o mais rápido possível. Tá? É um compromisso que muitos fizeram, que nós, vereadores, sempre que passamos por ali, dissemos para a população que nós íamos lutar, que nós iríamos cobrar. Não faltou cobrança no mandato passado, nem no retrasado, nem nesse mandato. Aqui todos os vereadores já fizeram algumas cobranças com relação a Maria Júlia. Infelizmente, a coisa caminha assim para dar certo. Tá? E nós aqui, e somos vereadores, queremos que a coisa dê certo, porque nós temos que ter uma história para contar daqui a um tempo. Está todo mundo aqui, dificilmente vai deixar de ser candidato a alguma coisa, e vai ter a alegria de passar por onde tiver uma obra importante, o povo de Jataizinho vai poder falar: olha, eu cobrei, eu lutei, eu falei com o prefeito, me juntei com os vereadores e cobramos essa situação, por isso que deu certo. Então é triste você ir para uma campanha igual eu já fui, e de repente as pessoas cobraram uma situação sua e você, ao longo do teu mandato, não conseguiu dar uma resposta para a população. Então é isso que eu tinha para dizer aqui no dia de hoje. Nós temos aqui alguns projetos aqui que foi vetado pelo prefeito municipal, projeto aqui do vereador Claudinei, projeto aqui do vereador Alex, que a Câmara derrubou esse veto, que vai ser discutido aqui dentro de alguns instantes. E, como eu disse, o vereador aqui, de alguma maneira, ele quer sempre estar ajudando. Então, esse aí é o papel nosso aqui nessa casa.
Com a palavra, o senhor vereador Alex.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a população que está aí nos assistindo pelo Facebook, meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu até não ia usar a palavra hoje, mas ontem, como o Jataizinho começou a ter mais um problema, vamos dizer, um problema social, um problema de saúde pública, eu acho que é interessante a gente mostrar para a população isso hoje, porque isso é um problema que nós não sabemos como vai estar daqui a um ano. Porque ontem fez um mês que minha sogra morreu, né? 30 dias. Né? E eu percebo que a administração pública, ela não percebeu o trabalho social que minha sogra fez a vida dela inteira. Porque a minha sogra, quando ela morreu, talvez a população já daí não sabe, mas ela gastava 3 a 4 vezes mais para aposentar do que ela com os animais abandonados de Taizinho. Muitos aqui, talvez não tenham lembrança, ela visitava a cidade inteira, ainda quando ela tinha saúde, dando vacina e remédio para os animais abandonados para eles não procurarem. Ela fazia na simplicidade dela um controle, né, com os animais, para esses animais não pegar cria, como a gente conhece no popular, né, e ela fazia esse trabalho, né. E eu percebo que nesse mês que passou, depois da morte dela, a administração pública ela não se tocou que ela, por exemplo, deixou numa chácara lá em cima mais de 60 animais que ela cuidava. E alguns dias atrás, em Maceió, aconteceu um caso parecido de uma senhora que cuidava de mais de 200 animais abandonados. Que inclusive o meu sobrinho, que é advogado, James, esteve lá também e viu que lá a administração pública simplesmente mandou a propriedade abrir o portão e soltar os animais. Eu fico pensando se as filhas do Nair, inclusive a minha esposa, e algumas pessoas em Jataizinho não fizessem esse controle. Chegasse lá amanhã e abrisse esse portão e soltasse esses quase 70 animais que tem ali. Eu fico pensando o que seria de Jataizinho se pessoas como a Márcia Caroço, a Tica do hospital, uma senhora ali, irmã casada com o irmão do Abelino, ali perto do hospital. Paraná Taxista. Eu fico pensando algumas pessoas dessa, o que seria feito os animais de Jataizinho se não tivesse essas pessoas? Agora, o que me estranha é que a administração pública, ela tem, eu vejo aí que tem algumas pastas que são responsáveis por isso, principalmente a pasta da saúde e a pasta do meio ambiente, eles tinham que estar pensando em alguma coisa. Não pensem, igual uma vez eu escutei do ex-prefeito municipal, não pensem que alguém vai chegar na prefeitura e vai lá falar assim, ó, eu quero criar uma ONG. Isso aí é igual o projeto aqui do vereador Caminho da Praça, da Feira Livre. Isso tem que ter um pontapé da administração pública. Eu acho que cabe à prefeitura municipal, através do Poder Executivo, tentar criar alguma forma para ter um controle social sobre essa questão dos animais abandonados na nossa cidade. Porque nós temos vários outros problemas. Aí alguém pode falar assim, poxa, o Alex está falando isso, porque eu tenho minha contribuição social com os animais. Eu tenho os que eu cuido, que eu recolho da rua, eu tenho outras casas que eu ajudo. Eu já fazia isso quando minha sogra era viva, eu já faço isso com algumas outras pessoas, né? A Cristiane que trabalha lá em casa, que tem um monte de animal na casa dela que pega, abandonado. Mas e a administração pública, o que está fazendo? Qual o interesse nisso tudo? Por quê? A população tem que saber que daqui a um ano esse controle que não é feito mais, esses comprimidos que a minha sogra dava para os animais abandonados, a vacina de SARS, a prefeitura não está fazendo isso e ninguém mais está fazendo. Por quê? Primeiro que as pessoas não têm condição de gastar o próprio bolso igual ela fazia. E quem que vai fazer esse trabalho agora? Vai começar essa procriação de animais, animais até quando? Porque nós vamos ter um problema de saúde pública daqui a 2 anos. E os animais, quando não são tratados, eles podem gerar doenças, principalmente para a população. Agora, nós temos uma saúde pública deficitária. Não é um problema de Jataizinho, é um problema de Brasil, de mundo. Ainda, vamos dizer que o Brasil ainda é bom, apesar do ruim que está a saúde pública. Tem país que nem tem, né? Nem a pessoa tem direito à saúde pública. Mas aqui nós temos e está deficitário. Então eu pediria ao Poder Executivo e os detentores das pastas que são responsáveis por isso, que não esperem alguém ir aí falar desse problema social que está acontecendo na nossa cidade. Que eles possam encampar um trabalho, que eles possam, eles têm condição, que eles possam procurar o apoio das igrejas do nosso município, dos clubes de serviço, as entidades públicas que tem o nosso município e criar uma solução para isso. Porque o que não pode é ver uma pessoa que dedicou a vida inteira dela para os animais abandonados morrer e não deixar um legado na cidade, não deixar um resultado útil. Nós temos que pensar que uma coisa é animal de corte, que você vai lá no frigorífico, você mata ele, corta, ele vive dele, ganha dinheiro com ele, cria família com ele. Agora outra coisa é você ver um animal sofrendo na rua e você não fazer nada. Então eu acho que chegou o momento que eu tinha que fazer esse comentário aqui, que não é um desabafo, porque eu vejo que várias pessoas são comprometidas. Semana passada eu falei com o Armani lá, que tem propriedade perto do lixão, só para concluir, senhor presidente. Ele falou que nós chegamos a um ponto agora que o povo está indo abandonar os cachorros lá perto do lixão. Eles não têm o que comer. Ele falou que esses dias, se ele não dá um tiro de espingarda para cima, tinha mais de 300 cachorros correndo até ele porque ele estava com um feto na mão. Mais de 300 cachorros. Então ele falou que ele viu a morte dele ali. Lógico, brasileiro aumenta um pouco, né? Não sei se foi 300 ou foi 30, mas que seja 5 cachorros. Então está aumentando muito, está aumentando muito. E a gente precisa pensar nisso. E eu gostaria que as pessoas que ainda não deixaram as secretarias, aí, as pessoas que ainda estão ocupando os cargos aí da administração pública, que ainda não apagaram a luz para deixar os cargos, que eles possam estar revendo isso. Por quê? Vai ficar até chato a promotoria pública ter que vir aqui para ver essa situação dos animais abandonados. Porque o que está acontecendo é isso nos nossos municípios. A promotoria pública tenta tomar as dores desses animais e ter que entrar nos municípios e pedir uma solução urgente. Então essas são as minhas palavras hoje.
Com a palavra, o senhor vereador Claudinei Cabral.
Saudar a cada um de vocês, boa noite. Lembrando as palavras do vereador Alex, acho que não é nem uma questão de. Não é nem situação, não pode enfrentar nem como um desabafo, na verdade, mas é algo de fato irrelevante essa questão trazida aqui. Lembrando que na reunião recentemente nós tivemos com o representante do Ministério Público, você inclusive já havia falado, vereador. Já falou lá que tinha essa situação e, de alguma maneira, lá em relação ao lixão, alguém deveria estar sanando isso. E continua. A dona Nair, de fato, tem uma vida de doação mesmo aos animais, já está em cima. As pessoas, inclusive, estão uma fé mesmo. Ela se acabava, o vereador Jorge, soltando, que sabia que ela ia cuidar. A gente via ela ali diversas vezes. Ela arrastava ali aquele carrinho que as pessoas usam para a feira, mas, e ali dentro tinha ração, além da vacinação. E olha que eu já vi ela vacinando em bairro aí, levando a vacinação de quem inclusive tinha condição, mas ela levava. Ela não fazia aquela diferenciação. E não, infelizmente, ela não queria reconhecimento, porque das poucas vezes que eu tive a oportunidade de falar com ela sobre. O que ela falava é que tinha que ter um local. Seria, de repente, ela não usava esse termo, vereador, dizia, mas um centro de zoonose, sei lá, um canil, fala de canil. E, lamentavelmente, nós não tivemos a oportunidade ou a vontade de atender o pedido dela. Então, acho que hoje é reflexo daquilo que deixou de ser feito com ela em vida. Que nós possamos aqui, não digo nem em forma de homenagem, que quem a dedica deu uma vida, entendeu? Ela tinha uma situação, se ela quisesse, e eu vou até me permitir falar mais, o Alex pegando esse gancho, de repente privilegiada, se ela quisesse, vereador Jorge, fazer o Xizio, o Porto, nós sabemos disso. Ela teria que ter uma vida melhor. Para que cuidar do animal dos outros? Do animal que hoje o animalzinho virou artiguinho de luxo. Viu? O cara vai lá, vereador Alex, ele compra na pet shop que fala, né? Ele adquire o bichinho pet shop, mas o bichinho ficou mais velho, já não está tão peludinho mais, tem que ir para a porta dos outros para a rua. Fora, aqueles que têm coragem, acontece aqui. Os caras se descem fora de outros municípios e soltam aqui na linha de trem. Viu? E eu convivi com pessoas que gostam de animais. O vereador Jorge sempre gosta muito. Tenho certeza que aqui praticamente todos, o vereador Alex, o ex-prefeito Lucinho, que de alguma forma. Estou citando aqui, porque eu sei o quanto ele gosta, mas só gostar não adianta. Ocupou uma cadeira por 8 anos aqui. O que fez em relação aos animais? Ah, mas fez pelo ser humano? É óbvio, tem que fazer. Essa Câmara hoje está defendendo só os animais de atrezinho? Não, é relevante isso. E é uma questão de saúde pública também. Então citei aqui, porque apesar de gostar muito, nada fez. Vereador Jorge, ele subiu uma matéria. Há cerca de uma semana e meia, no tribuno, em Ibiporã, onde estou trabalhando com o Darcy Vieira, que tratava desse assunto com o vereador. Lá eles fazem a vacinação e fazem o controle, de maneira gratuita. E eles responsabilizam o dono se eles souberem. Já está exigindo, de alguma forma, subsidiar isso aí, buscar junto à saúde, o recurso, eu não sei, mas de alguma maneira tem que se aparecer uma solução para isso. Então. Vou repetir, não é nem em forma de homenagem, que é uma questão de dignidade também, até o animal. Porque a dignidade humana não é só para o ser humano, não, é para todo ser vivente. Até o Butantã no escudo das cobras. Você sabe que uma cobra, se você encontrar ela, certo não é matar, porque às vezes se mata. Mas aqui não se faz isso, mas é chamar o corpo do bombeiro e devolver ela na mata. Aí você imagina um cachorro que é tão ligado e que de fato é o melhor amigo do homem, né? Vê que o cara pode perder lá a esposa, os filhos embora, tudo, mas se ele tiver um cachorro, pode ter certeza, o cachorro vai ficar com ele. Isso vai ficar com ele até o final. Eu ainda gostaria aqui de dizer, hoje é a penúltima sessão, é a penúltima, né? Temos mais uma sessão antes de terminar mais esse semestre de trabalho, mais duas ainda não. E eu pedi para que... E eu pedi há cerca de um mês, eu já tinha pego, para que o Tarcísio, que é o funcionário dessa casa, fizesse um levantamento das indicações, dos meus requerimentos. E hoje eu achei até salutar trazer aqui para falar com a comunidade, porque tem dois projetos, dois vetos aí, um é o projeto do vereador Alex, do Partido Executivo Municipal, e o que, se eu não me engano, deve tratar ali da questão da lombada, né? Em especial para frente, em frente das igrejas, seja a igreja qual for, né? Sem diferenciação, que eu acho extremamente importante, mas também, presidente, tem a questão do veto para o projeto de suma importância que a gente apresentou. E eu pedi aqui na época para o prefeito municipal. Eu acho que quando você veta o projeto de um vereador, você no mínimo, que é um direito do Poder Executivo, você tem que procurar um diálogo, ter um diálogo com o vereador. Falar o porquê do veto. É simplesmente rascunhar lá e dizer que não é competência, ou talvez não seja, mas de repente só o vereador ouvir aqui, só dele ouvir. Do Executivo Municipal, que de alguma forma, mesmo não sendo competência do prefeito, ele vai, do vereador, o prefeito, o Executivo vai tentar atender, vai enviar um novo projeto para a Câmara. Se o Executivo tivesse dito isso para mim, eu hoje dizer para vocês assim, tudo bem, vamos manter o veto. Só que vocês têm que entender o seguinte, vocês, junto comigo, votaram esse projeto aqui, que inclusive passou pelas comissões. Então eu gostaria de contar com vocês, pedindo que vocês votem contra esse veto aqui hoje. Votem novamente no projeto que vocês votaram comigo. E que é importantíssimo para o município de Ataizinho. Porque veja bem, vereador Tizinho. Hoje nós temos a ambulância mantida dentro do barracão da prefeitura municipal de Ataizinho. Hoje nós temos, além da questão... Isso aqui é um projeto lei também, não? Esse também, né? Obrigado. Hoje nós temos aí o guarda atendendo lá com o funcionário público, o Enderci, que é motorista aqui, que dirige, se não me engano, a ambulância também, muitas vezes, né, Enderci? Agora, atualmente. E esse projeto que a gente traz dentro dele é a possibilidade de ter um enfermeiro ou uma enfermeira trabalhando dentro da sua ambulância. Hoje, se ele for com um acidente, vereador Jorge, você que é tão ligado à saúde, é ele e ele mesmo para socorrer a pessoa. Quando se você tem uma pessoa capacitada dentro da ambulância, para não medir uma pressão, para ver qual foi o primeiro trabalho de imediato que ia ser realizado. E não é a função do motorista, presidente. A mesma coisa, não é a função de quem está lá no barracão atender o telefone e saber direcionar o motorista para aquela causa. Mas tem que ter um local. Ah, mas isso não é competência da Câmara. Ok, pode até ser que não seja, mas é algo extremamente irrelevante. E que o município deveria ter pego o diretor dessa Câmara, o esboço desse projeto, e falando assim, até algumas coisas aqui que são aproveitáveis. Então vamos conversar com a Câmara que votou e vamos ver o que a gente consegue implantar de imediato, sem projeto mesmo. Eu ia entender. Então assim, eu tenho que ter coerência aqui. Eu votei junto com vocês esse projeto e ele passou por unanimidade. Então, de todo o coração, eu gostaria de contar com o apoio de vocês aqui. Votem contra esse veto. Depois nós podemos conversar com o Executivo Municipal. Então, por gentileza, se vocês puderem, de alguma maneira, contribuir, eu muito vou agradecer. Tem também hoje um projeto de lei de autoria da minha pessoa, sei que o meu tempo eu vou despedir, senhor presidente, que vai ser lido hoje, vai ser votado já, né? Que torna obrigatória a divulgação de relação dos recursos medicamentos disponíveis na rede pública municipal de saúde. É fundamental que se faça isso. Que o cidadão chegue ao posto de saúde, já tem a farmácia. Muitas vezes tem a fila. O cara, se ele tem ali uma lista com os medicamentos disponíveis, ele já sabe de Deus que não tem, vereador Jorge. Não precisa enfrentar uma fila toda para sair dali decepcionado. Poxa, se existe esse serviço público, que é uma lei que ela vai promover ali, um trabalho até, digamos, humanizado, porque o cara tem que ali, às vezes, eu não sei o tempo, não posso dizer aqui, mas 20, 30 minutos. Ou o cara chega mais de manhã, porque não sabe o horário que abre a farmácia, não sei como está funcionando hoje, eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Mas eu sei que as pessoas reclamam para a gente sobre. E imagina só, chegou lá, não tem? O cara já sabe onde, se ele vai ter que ir na ação social, se ele de repente vai procurar algum vereador, porque procura mesmo. Então, de novo, eu gostaria de pedir o apoio de vocês. para estarem votando esse projeto que eu acho também que é de suma importância. No mais, por enquanto é só, senhor presidente. Eu vou falar mais da explicação pessoal dia de hoje e eu creio que talvez hoje eu tenha algo muito importante para falar para cada um de vocês aqui. Muito obrigado.
Deixa eu ligar, senhor presidente. Eu, primeiramente, quero cumprimentar o presidente, os vereadores que aqui estão, meu amigo que está transmitindo aí pelo Facebook, o Fabiano, cumprimentar todos o pessoal que está assistindo pelo Facebook, o Dr. José Augusto, o diretor da Aldeci aqui também. E eu quero dizer para vocês, meus amigos, que aqui estão, que eu sou um vereador preocupado com o município. Eu sou muito, vereador Jorge, municipalista. Eu procuro muito dirigir as coisas para o município. E eu me preocupo com alguma coisa, vereador Gordo, que está um pouco atrás da Câmara ali, mas está procurando ver o que eu vou falar. Olha bem, há tempos atrás, vereador Claudinei, eu fiz um trabalho junto aquele pessoal lá do Recanto dos Humildes, lá em cima, aquela ocupação que teve lá. Eu não vou falar em invasão, que é uma coisa muito chata, uma coisa que a gente não deve falar. O pessoal ocupou porque tinha inteira necessidade daquilo lá. E lá tem uma ação judiciária em cima de lá. Uma ação judiciária em cima. E o que que aconteceu agora? Aconteceu o seguinte, foi arrumado um advogado, foi arrumado um requisito que acompanha para que dê a possibilidade, arrumado uma lei, a lei 13.465, eu lembro de ideia, eu lembro a lei na cabeça gravada. E agora, o prefeito de seu Urbano, ele autorizou ao pessoal fazer o levantamento aqui lá, com um topógrafo, para fazer o levantamento, vereador, para aqueles terrenos tudo. E não foi custo da prefeitura, claro que a prefeitura também não poderia pagar, porque foi um terreno ocupado, um terreno público. Mas existe a lei que dá a proteção para o povo lá. E agora foi feito o levantamento e já está na mão da administração, faz algum tempo que está na mão da administração. E eu vejo tudo parado, vereador Genil. Tudo parado. Ah, o projeto vai sair, o vereador Jorge falou esse dia para mim, isso e aquilo e tal, eu estou prestando atenção. Vereador Jorge, mas me preocupa muito, me preocupa. Vocês analisam bem, depois do projeto, depois de tudo feito, vereador Alex, que é advogado, sabe muito bem disso. Se por uma causa tem o projeto pronto e apresenta lá no Poder Judiciário, fala, ó, eu conseguimos achar a lei, está aqui a lei, está aqui o projeto, está aqui tudo, para nós fazer um levantamento, levantar esta ação que tem sido aquele terreno contra aquele povo que está lá. Mas eu vejo muita tranquilidade do Poder Executivo e vai levando na maciota. Tem que ter alguém, meu Deus do céu, esta Câmara de Vereador, diretores, quem for possível de entrar em contato para ver se monta esse projeto, se faz isso aí, se acaba com esse problema que está aqui. Porque desde o projeto pronto, a hora que encaminhar para o Poder Judiciário, a juíza falar, não, foi corrido atrás para resolver o problema. Como é que vai tirar aquele povo de lá, meu exemplo? E se essa ação, o Poder Judiciário resolve dar uma carretada lá, mandar um eliminar lá. E daí, como é que vai fazer? Não vai dar muito mais trabalho? Será que não seria muito melhor para o Poder Executivo? Desde que ele autorizou a fazer o levantamento, por que que agora não faz o projeto? Eu acho que está na hora de acordar e de procurar fazer o projeto. Não depende da Câmara de Vereadores, porque nós não temos caneta para fazer de lá. Lá tem que ser o Poder Executivo. E pela lei que está ali, dá opção para ele. Se ele quiser passar por a Câmara, passa. Mas me parece, o doutor José Augusto pode até falar melhor, o vereador Alex, o vereador Didi, que é advogado também, pode até falar melhor. Mas parece que nem pela Câmara que ela é passada. Nem pela Câmara. Pode, é opcional dele. Está aqui a lei, é uma lei federal, nós vamos fazer o projeto, para poder resolver o problema de pouco. Eu acho que está na hora do prefeito analisar e pensar muito bem isso aí. Isso daí tem mais. Vamos deixar aqui lá do lado. Está dado o recado. Está feita a cobrança. Que eu acho que é a única coisa que eu poderia fazer. Primeiro, eu procurei trabalhar isso daqui lá. Devo até uma obrigação para o doutor Marcelo, lá de Londrina, que ajudou a montar a associação, que fez um trabalho em cima de lá, para poder o povo ter uma condição do que vai acontecer de fazer esse projeto. Foi a lei, apareceu, inclusive essa lei, quem me passou um dia foi o diretor dessa casa aqui, que está aqui, o Juliano. Ele chegou e falou que essa lei que dá respaldo. Entendeu? Quer dizer, se dá o respaldo, se está tudo ocupado, se foi feito o levantamento, o que falta? O projeto, vereador Pinho. O projeto. E acho que nem começaram a fazer esse projeto. Nem tomaram atitude nenhuma. A hora que entrar com o eliminar contra aquilo ali, aí vai ver a dor de cabeça que vai dar. Tá? Aí eu quero ver quem que vai segurar o rabo de foguete. Essa que é a verdade. Está tá feita a cobrança, é uma orientação para o prefeito que tome uma atitude logo. Não pode ficar esperando de lá. Eu queria também, senhor presidente, eu acho que eu tenho um minutinho ainda para falar sobre uma coisa que eu sempre tenho preocupação. Foi feito na administração do Xanilete. Ele fez toda a microbacia desse município. Como fez uns 2 quilômetros ali de pedra irregular. Eu já escutei tanta ladainha, vereador de mim, que vai desmanchar, vai arrancar aquilo lá, vai fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Será, senhor vereador, que não é muito mais melhor arrumar aquilo lá? Arrumar pedreiro, alguma coisa, para pôr, calçar as pedras, dar um jeito de nivelar, do que arrancar aquilo lá, para fazer tudo de novo. Quantos mil reais foi gastado naquilo lá, e agora, não, vamos arrancar. E para onde vai com as pedras, jogar fora, fazer para onde? Seria também um alerta para o Poder Executivo para pensar muito bem que lá está na hora de procurar arrumar aqueles buracos que tem lá. Porque eu passei lá e não está difícil não, vereador Jorge. É muito fácil arrumar aquilo lá. É com pouca terra que põe embaixo aquelas pedras certas, fica belezinha aqui lá. Ou até dá que vem mesmo esse asfalto, dá um banho de asfalto aqui lá, fica 2 quilômetros asfaltado, que vai lá para a Água Branca, que é uma região que merece um respeito, porque quanto tem de mantimento que vem aqui para a nossa cidade da Taizim. É outra leve que senhor vereador. Pensa bem no que eu falei, se é verdade, se não é. Dá muito mais trabalho para desmanchar o que está feito do que para refazer de uma maneira, porque lá não tem estrago. Estrago porque, com o passar do tempo, as pedras ficou desnivelada. Deve acertar naquilo lá com pouca coisa, com pouco levantamento de dinheiro. É mínimo. Resolvi o problema daquela região lá. E várias coisas que tem na nossa cidade. Eu não vou nem aproveitar tanto tempo, presidente, porque a gente tem que respeitar também o tempo, que é limitado por 7 minutos. Então tem muito mais coisa para falar. Mas não vou, por enquanto é só. 2 coisas que eu abordei para poder falar aqui nesta casa de lei nesse momento.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio Reis.
Boa noite, senhor presidente, meus amados pais, ao ICI que se faz presente nessa casa. Muito obrigado pela sua presença. Agradecer ao Fabiano, mais uma vez, colaborando com a transmissão para a nossa comunidade através do Facebook. Eu acerto em breve, senhor presidente, só quero aqui relatar que, como fiz no ano passado, a gente pediu aí uma limpeza ali embaixo da linha, abaixo da linha, para que tirasse aquele carrinho, para que os moradores ali, os chacreiros ali, pudessem estar ali colocando uma grama lá. Nem era do Poder Executivo que ia fazer isso, mas sim dos moradores lá que eles iam ali fazer ali uma coisa bem bonita para acabar com aquele mato lá que sempre está roçando e fica difícil para a gente. E não foi possível, não fizeram da outra vez. Como foi limpado ali agora, de novo, aí um dos empresários já ali já deu início. Hoje eu passei lá na rua de cima e vi que já havia o segundo chacreiro, já parece que estava pedindo, fazendo a lição lá, para já botar a grama ali. Então quero agradecer aí o senhor Luiz Carlos Schiavon, que já deu início, ficou uma coisa muito bonita. Quero dizer também que você, solidário ao meu amigo aqui, o vereador Claudinei, porque nem é porque a gente votou da outra vez, mas é uma coisa muito importante para o nosso município, que eu vejo assim, que a gente já foi também cobrado, até quando o senhor apresentou o projeto aqui na casa da, para que ficasse lá uma lista dos postos de saúde, para que as pessoas pudessem estar vendo. Eu lembro que eu comentei com o senhor que algumas pessoas do sítio ali me cobraram, porque fica ali na fila, e às vezes a fila demora um pouquinho. Então, se a gente tinha condições de estar vendo ali, para que elas não pudessem, não precisassem ficar ali, porque sim ou não, eu já estava indo embora, já estaria ali na lista. E a gente falou que o senhor tinha um projeto e que foi votado, e que ia ser votado, estava sendo apresentado, analisado, e que demorava um dia. E as pessoas ficam muito felizes. O meu nobre vereador também, o Adir, comentou aí lá em cima do paralelepípedo. Eu fiquei sabendo sexta-feira à tarde, até a gente vai se aprofundar mais nesse assunto, que aquele paralelepípedo ali é uma coisa assim que a gente já vem cobrando há tempos. Já me disseram que agora, através desse recado que está vindo aí, vai ser ali recapeado pela parte ali, como o senhor comentou, que se fizesse um asfalto ficaria muito bom. Também sou contra que arranque o paralelepípedo, certo? Se arrancar ou para deixar fazer o moleiro fica mais difícil, então, ou arrumasse, ou então que fizesse. Eu acho até que quando foi feito ali, foi feito lá no município de Açaí também, aquela estrada da Jangada. E há uns tempos atrás aí a gente foi até Açaí pela estrada da Jangada para ver lá, e é bem diferente do nosso. Teve uma parte lá que foi abaixada, mas foi muito pouco. E eles fizeram com um moleiro. E o nosso ali, eu acredito que vai assim, porque até na entrada do Zigueira ali ficou bem melhor do que dali até lá na baixadinha do poço. Então, por enquanto, são essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço o senhor pelo espaço. E com a palavra o senhor vereador, então, Maurílio Mantilha.
Bom, primeiramente quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, a ausência do vereador Oliveira Neto, motivo de saúde. Cumprimentar o servidor público Nerci, que sempre nos tem prestigiado aí a sessão. Cumprimentar o presidente do Conselho,
Romildo, Fabiano, Marcos, que também nos tem prestigiado de todas as sessões, até filmando as sessões aqui para passar para a população, aquelas pessoas que acompanham aí pelo Facebook do Fabiano. Muito obrigado. E dizer aos meus novos padres que estamos tentando aí mais um mês de junho. Amanhã, dia 19, temos mais duas sessões aí para entrar em recesso. Ouvi bem na sessão passada, onde o vereador Jorge comentou aqui que as emendas, os dinheiros, depois ouvi o vereador Jorge Ney, até o vereador Jorge não estava aqui, aonde pegou a licitação aí do Jardim Maria Júlia, que a licitação era para um ano. E hoje eu vi novamente o vereador Jorge comentar sobre o assalto do Jardim Maria Júlia, que está todo vapor. E são coisas que mexem com a cabeça dos vereadores. Porque, veja bem, você escuta, pega aí na sessão passada, pegamos uma licitação que é para um ano. Aí você ouve do vendedor que já está, o assalto já está prosseguindo e rapidamente conclui-se o assalto. E aí você vê como hoje o vereador Alex pronunciou sobre os animais. É preocupante, porque realmente, vereador Alex, a gente não vê essa administração a preocupação. A gente não vê um movimento para se realmente se fazer alguma coisa. Hoje, recebi uma ligação de uma pessoa que precisa fazer uma consulta de um dermatologista. A pessoa não tem condições de pagar, essa consulta custa R$100. E foi no posto de saúde, e lá no posto de saúde ele teve a resposta que demora 6 meses para conseguir essa consulta. Essa pessoa foi atrás de um trabalho, e acho que ele tem algum problema de pele, e a empresa pediu então que ele fizesse uma consulta com um dermatologista para que ele visse o que está acontecendo. E ligou para mim. Se eu posso pagar a consulta, por quê? Porque foi no posto de saúde e demora 6 meses. E ele está dependendo dessa consulta, do relatório, para ver se a empresa vai dar um emprego para ele. Olha para vocês verem a situação que a gente se encontra. Vereador Claudinei. E dia a dia, principalmente a gente que tem que dar frequência aqui na Câmara, a gente que tem que vir aqui, dia a dia entra e sai aqui. Quando não é uma consulta, é um exame. Quando é um exame, é para ajudar a comprar um bujão de gás, é para ajudar a pagar a luz ou a água. ou é para ajudar a comprar comida, vereador Adilson Tapes?
E você não vê realmente nada em favor da população? Você não vê uma melhora aqui pela assistência social? Uma cobrança séria, uma fiscalização? Você sabe que tem algumas pessoas que já são marcadas que recebem a sua cesta. De repente você conhece algum nome que recebe, mas você sabe que aquela família poderia estar deixando de receber, mas para passar para aquela uma que não realmente precisa. Mas por motivos políticos. Não tem que dar para aquela. Então é muito diferenciado. E aí você chega à conclusão, eu começo a analisar as coisas sobre o prefeito municipal. O prefeito municipal, você ouve, um dia ele fala um negócio, outro dia ele fala outro. E cada dia ele muda, dependendo da questão. Agora, o prefeito anda falando por aí, em cada esquina, que ele se enganou com muita coisa. Que ele acreditou em certo vereador e que ele acabou se distanciando de outros. Vereador Adilson. E que ele acreditando em um, ele se distanciou de alguns. Mas que agora ele está enxergando que aquele um que ele ouviu, ele não queria, esse vereador não queria que os outros se aproximassem do prefeito. Isso o prefeito está dizendo. Sabe por quê? Com medo de outros tirar o direito daquele que tem lá, que tem conversado com o prefeito, ou tenha agraciado em alguma coisa, medo de perder a boca. Isso eu ouvi no prefeito no final de semana. Vereador Claudinei. Do prefeito, não. Ouvi de uma pessoa ligada ao prefeito. E que hoje é tarde. Hoje é tarde. Então, olha para vocês verem a situação que o nosso município está. Você vê, nós vem hoje, a gente tem que estar cobrando aqui, aqui desde a primeira sessão de 2017, essa casa aqui, essa Câmara, trabalhou em favor da população de Jataizinho, em prol de servidores, defendendo, alguns vieram aqui, o pessoal do Programa Saúde da Família, que essa Câmara aqui acolheu, brigou, como disse aí o vereador Adilson, pessoal lá da invasão, Recanto dos Humildes, pessoal lá do Bela Vista. E aqui essa casa sempre abriu as portas. De uma maneira ou de outra, sempre atendeu. E não é isso que acontece lá embaixo na administração. Por alguns servidores e talvez próprio pelo prefeito. Por falta do quê?
por falta de conhecimento.
E a gente vê,
nós estamos aí, ó, para entrar em recesso, passou de meio ano. Olha como eu torço. Eu não estou torcendo aqui para o prefeito não fazer nada, não. Por quê? Eu que fui e que acreditei nele. Eu que apoiei ele 3 vezes. Por quê? Porque eu acreditava nele. Mas disse por aí que eu quero só atrapalhar a administração. Mas uma coisa eu tenho certeza, que tudo que eu falei para esse prefeito no começo da administração está acontecendo, Claudinei. Tudo. Tudo. Mas existe um culpado, que é ele mesmo. Por quê? Eu não sei qual o motivo que ele correu de alguns vereadores e de outros não. De outros ele não correu. Ele se mantém no dia a dia, conversa, mas também não estou preocupado com isso. Mas eu acho que o prefeito tinha que ouvir todo mundo. Por quê? Como eu sempre falei, um bom administrador, principalmente quando você vai administrar com dinheiro público, você tem que administrar o dinheiro com transparência, com responsabilidade. Hoje, estamos aqui, tem um projeto que teve o veto do prefeito, como já foi comentado pelo vereador Claudinei. Tem projeto que nós votamos aqui, um projeto do vereador Antônio Marés do Reino, de Zil, projeto que era para tirar esses carros do meio da rua. Todos os projetos, nenhum foi cumprido aqui. Nenhum. E sempre querem jogar a culpa, vereador Lares, nas costas da Câmara. Mas se a administração estivesse bem hoje perante a população, eu garanto para você que até o que se fala lá embaixo era diferente. Por quê? Porque querem arrumar um culpado. Por quê? Porque a população desacreditou. Como eu falei na sessão passada aqui, o povo quer um emprego ali, a reabertura do frigorífico. Eu não prometi. Ele falou em cima do palanque. Eu sei que o frigorífico não é dele. Eu sei que ali existe um dono. Então, mas não podia ter falado lá em cima do palanque que em janeiro ia abrir o frigorífico. Enganou. Como está essa situação do assalto do Jardim Maria Júlia? Tem que falar a verdade. Vai fazer uma rua e algumas travessinhas lá. Não vai fazer todo o Jardim Maria Júlia. Porque realmente não tem dinheiro. E aí não adianta vir aqui e falar que tem isso, tem aquilo, fizeram a licitação para um ano. Se tivesse o dinheiro, com 3 meses eles fazem o Jardim de Maria Júlia inteiro. Agora fizeram a licitação para um ano. É mais uma enganação. Sabe por quê? Porque é um político. Então tem que parar. Olha onde
onde nós estamos chegando. E falar a verdade para o povo. Porque se o prefeito hoje tivesse coragem, ele tem a rádio à disposição dele. Vai lá e fala na rádio, olha, eu vou conseguir fazer uma rua e meia, Jardim Maria Júlia. Eu vou conseguir fazer tal rua, vou fazer uma lama de asfalto, como foi falado aqui, que agora vai recapear algumas ruas. Ah, mas vou fazer a rua tal, metade de uma rua, depois vou começar na outra. Não, faz uma rua. Para com isso. Tem que parar. Então, eu continuo falando aqui, viu, meus caros vereadores. Gosto ou não gosto do vereador que estou aqui, eu tenho que continuar falando. Para mim, eu não vi mudança nenhuma nessa gestão ainda. Não vi. Só se mudar daqui para frente. Por quê? Eu vi sim muita conversa, muito converseiro, e estou ouvindo aí muita gastança. A gastança não parou, vereador. Não vi economia nenhuma aqui até hoje. E o município precisava disso. Economia, economizar gasto. Porque o município está atravessando uma situação difícil. E olha, hoje eu fiz questão de tirar aqui, ó, a certidão que o nosso prefeito tem no Tribunal de Contas é até o dia 23/6. Que termina sábado que vem. Sábado agora. Depois de sábado, não se pega mais certidão. Porque ele também mentiu lá dentro do Tribunal de Contas. E lá dentro, a informação que eu tenho não pega mais. Então, eu só tenho dó de uma coisa. É do povo de Jataizinho. De estar aí esperando. E o povo é bom. Só que o povo está cansado. Então, essas são minhas palavras. E não ouvindo mais nada no expediente, cada vereador lhe falou, passamos o período destinado à ordem do dia e coloca em discussão o veto total do Executivo Municipal ao projeto de lei 014/2018, de autoria do vereador Alex Pacheco, que torna obrigatória a instalação de faixas elevadas de fronte aos estabelecimentos religiosos, igreja e estabelecimentos de ensinos localizados no município de Jataizinho. Está em votação ou veto? Discussão.
Senhores vereadores, eu gostaria de, como os vereadores votaram favorável ao meu projeto, que é um projeto que vem beneficiar as escolas municipais e as igrejas em todo o nosso município, eu gostaria de pedir que os vereadores continuassem votando a favor das crianças, dos jovens, adolescentes da nossa cidade, da segurança deles, e que votassem também a favor, principalmente do povo evangélico de Jataizinho, que a Igreja Matriz Católica da nossa cidade já tem uma passarela elevada. E eu acredito que houve muito pouco caso do prefeito municipal nesse projeto, porque na verdade ele poderia pedir um tempo maior para estar fazendo essas adequações, mas ele nem se dispôs a isso. E isso é uma promessa dele de campanha, de zelar pelas diversas igrejas da nossa cidade. E o que eu tenho visto é muito pouco com a questão dos evangélicos da nossa cidade. Faço parte de uma comunidade religiosa, que é a Assembleia de Deus Missão, congrego ali no Pombal, e os vereadores estão convidados para ir um domingo no culto da nossa igreja lá e ver, na hora que nós saímos da igreja, como é difícil a locomoção de pessoas ali. Assim é na igreja da Assembleia de Deus, Cidade Nova, aqui embaixo, do irmão Alessiano. Assim é na igreja do irmão Paulinho, lá na igreja Assembleia de Deus Madureira. Assim é nas diversas igrejas de Jataizinho, nas quase 40 que tem Jataizinho, que é um povo que recolhe seus impostos, é um povo que paga seus deveres, suas obrigações no nosso município. E quando se pede uma segurança, uma questão de prevenção, uma questão que é lei federal, as adequações de passarelas elevadas, o prefeito municipal se quer pedir uma avaliação, ou uma questão, uma reunião, uma audiência pública, uma audiência pública ou algo parecido, nada disso foi feito. Então eu peço para que os vereadores, que no primeiro momento votaram comigo favoráveis a esse projeto, que se mantenham a favor do povo de Jataizinho, votando contra o veto do prefeito municipal.
Com a palavra, vereador Antônio Edson Reis.
Eu quero aqui dizer ao senhor vereador Alex Faria que gostei solidários ao senhor, até mesmo porque o senhor citou as igrejas, e a gente também gostaria que tivesse uma faixa elevada lá na Minas Gerais, ali na escola da Vila, onde a gente vê ali vários carros passar em alta velocidade. Aqui na Avenida Paraná, onde ali também me cobraram aqui, Paraná com a Francisco Lopes, para que pelo menos faça uma faixa, porque o pessoal sai da igreja e é o mesmo problema que o senhor acabou de falar. Motoqueiro que passa, não respeita ninguém. E lá na hora o senhor visitou lá na igreja do Alívio Pombal, ainda tem um ponto de ônibus, que várias pessoas às vezes estão descendo do ônibus para cruzar a rua e está tendo dificuldade porque o cara vem com tudo e passa na alta velocidade. Nós temos aqui no Stefano, até não sei se o cidadão lá deve estar assistindo, ele como morador de lá, tem carro lá, tem sua casa, tem seu filho lá, e respeitar seu filho dos outros lá, porque ele entra ali, vereador, ele pode estar descendo na Avenida Paraná, ele entra ali coisa de 30, 40 metros, para quem andar 60 por hora, né? Pensa bem assim. Aí o pessoal pediu outro quebra-mola, né? Até a gente veio aqui e fez indicação. Chegaram, daqui a pouquinho se der, tá cheio de quebra-mola. Mas não precisava disso. Basta as pessoas respeitar. Se quer respeito com eles, quer respeitar os outros também. Então, eu vejo até assim, que a gente vai ter que fazer o quê? Uma hora que ele só chega tarde ali, no meio do dia, ele entra com tudo, eu vou falar com o pessoal e a gente vai acabar pedindo aí para nossa polícia, na hora, na parte da tarde, que sempre é a hora de ele chegar, que fique ali na outra esquina, assim que ele alcançar uma certa velocidade, que peça para ele maneirar as próximas vezes, ou então que chegue na caneta, porque a lei não é só para ele, é para nós todos. Então, se eu quero respeito com um filho meu ou alguma coisa assim, que respeitamos as outras pessoas também. Então, sou solidário ao seu projeto. Até que mesmo porque que a Agora as faixas elevadas são obrigatórias, porque o famoso quebra-mola mesmo, né? O seguir, até proibido por lei, foi num curso que a gente fez no começo do ano em Curitiba, e a gente ouviu isso aí lá. Até o Chico Cornélio, que já aderiu a esse novo projeto. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Jorge Santos.
Olha, eu quero, com relação a esse projeto, eu não entendo por que do veto do Executivo Municipal. É uma questão de segurança, onde o vereador, quando fez o projeto, uma questão de segurança. Tá? Eu acho que, mesmo que de repente o município não pudesse fazer, atender toda essa demanda, mas nós temos algumas vias que são principais, tipo como o vereador Alex citou ali, a igreja onde ele congrega, a gente passa ali final de semana. E é uma coisa que não tem como você trafegar por ali. Então, nós sabemos que é uma região muito habitada e é um horário que todo mundo está saindo ou está chegando. Nós temos ali mais para frente ali a igreja do pastor Paulinho também. Nós temos ali a escola da Vila, um lugar perigoso onde tem ali o tráfego da circular nesse anel que interliga a cidade aos conjuntos. Então não vejo por que do veto do Poder Executivo com relação a esse projeto. Não entendo como o Departamento Jurídico da Prefeitura, tá, que no final cai lá na mão do Departamento Jurídico, por que de estar vetando esse projeto. Então eu já votei nesse projeto, eu voto aqui também hoje para estar derrubando o veto do prefeito, entendendo que é um projeto tão simples e tão importante para o nosso município. Tá? Se for 30 pontos que tem que ser feito o elevado, acho que o prefeito poderia ter conversado juntamente com o vereador Alex ou com os demais vereadores. Olha, de momento vou estar podendo atender 10 elevados. Sabemos também que não é tão barato para você fazer um elevado desse do jeito que tem que fazer. Eu acho que teria que ter conversa. Então, eu não entendo o porquê desse veto do Poder Executivo. Então, quero deixar bem claro aqui que o meu voto é a favor a derrubar o veto do município.
Eu, seguindo aí a mesma fala do... Esse microfone é maravilhoso. Olha lá.
Só ligar o que
ele contou. Eles
são parceiros.
Fazer uma troca aqui. Seguindo aí o raciocínio, a fala do vereador Tizil e do vereador Jorge, acho que o vereador Alex tem o total apoio. Eu quero lembrar aqui, vereador, que há cerca de uma semana, quando foi eleito o presidente dessa casa aqui? Já duas semanas, né? 28, dia 22, duas, que foi na sexta-feira, eu tive a oportunidade de estar no gabinete, falar com o prefeito municipal. E um dos questionamentos que eu fiz naquela data, vereadores, foi em relação ao veto desse projeto do vereador Alex. Eu falei, tá, mas tem que ter uma comunicação. Naquele dia o prefeito, inclusive, disse, mas eu não consegui falar com vocês, não consegui falar com o vereador Alex, não consegui falar contigo. Existe uma fala muito grande em relação à maneira com que se comunica. Eu acho que os últimos pontos tem que falar com a Câmara. Alguém tem que, de alguma maneira, falar, não é igual o vereador Jorge falou, é quase que descabida essa questão aqui. O Departamento Jurídico, com todo o respeito que eles merecem, e também passar aqui, de repente, não pretendendo os demais, nem colocando o vereador Alex acima daquilo que qualquer um de nós apresentamos aqui, ou de repente devemos apresentar, porque nós também temos o apoio jurídico do Dr. Vedan, dessa casa. Mas o vereador também, ele é advogado hoje. Eu sou um simples estudante de direito. Isso não coloca ele acima, repito aqui, de ninguém aqui. Mas ele também não ia trazer para cá, ele ia cometer o disparate de trazer aqui, ou votar um projeto, apresentar um projeto, se não tivesse cabimento, se não tivesse um respaldo legal. Não tem que haver distinção, mas o prefeito me falava na época, o vereador Jorge, que ele já tinha o cronograma para começar a fazer e que ele ia começar a fazer. Então, vem cá, se ia... Aí vem a questão política. Aí tem mais importância ainda a questão de ter o projeto do vereador, eu vou atendê-lo assim como atendeu os demais. Então tem que se fazer também, tem que se pensar politicamente.
Olha o prejuízo que isso, o vereador Tizil, causa para a administração municipal. Precisava ter descontentamento aqui, né? O vereador Alex tem um outro projeto dele aqui, que vou até fugir um pouquinho, não deveria, eu sei que o professor me permite, relacionado à questão hoje dos pontos de ônibus, que eu acho um show esse projeto, que é a ideia de que o empresário, o comerciante local, adote ali o ponto de ônibus, para que possa colocar ali, se ele faça a reforma, se ele tem um trato com aquele local, que é público, ele, depois que essa lei passar por aqui, óbvio, ele começa a ter direito de divulgar a marca dele ali. Então, eu acho de extrema relevância, mas ele falou, ele disse que tinha um cronograma para isso, e aí, mais do que nunca, talvez fosse importante ter sancionado seu projeto. Acho necessidade. E aí vem também, senhor presidente, em nobres pares, a questão da tradição, que se quebra, com todo o respeito à comunidade católica de Ateizinho, que merece em cima o atendimento. É, e não é só de Ateizinho, qualquer local no Brasil. Existe, sim, uma diferenciação no trato com a coisa. Em qualquer município que você chega, por tradição mesmo, vereador Adir, no centro se situa a Igreja Católica. Mas e aí? Há quantas décadas existe aqui a Assembleia de Deus? Não vou saber nominar, talvez, com tanta precisão quanto o vereador Alex, que ele é negro, eu não sou, mas a Congregação Cristã do Brasil, vereador Jorge, dentro da Vila Frederico, aqui em cima. E se tratando de igreja, e aí, o doutor Vedão, a gente também, de repente, com esse projeto hoje, eu tenho certeza que há de passar por aqui, tem essa questão também de que qualquer local hoje, senhor presidente, se abre uma portinha. E que é bacana. Não é ruim que se tenha igreja. Né? É melhor igreja do que outras coisas. No entanto, a gente sabe que não vai dar para a igreja do mundo. Mas a princípio, pelo menos, prestigiar essas criações tradicionais. Sem distinção nenhuma, o vereador Tizil. Porque o que pode acontecer também, amanhã ou depois, é aquela portinha que apenas é alugada lá na Vila Frederico, com todo respeito, não é? E de repente aquela igreja ela não vai ser fixada ali. Aí eu penso o seguinte, quando for assim, o trato tem que ser, olha, esse prédio não pertence à entidade religiosa, nós não podemos gastar X aqui, né, se não for de vocês, de fato não pertencer. Mas pelo menos essas que por tradição estão há tanto tempo em Ateizinho. Eu passo ali,
pelo
menos com certeza que eu vou aprender, eu tenho certeza nesse momento.
Quando o senhor diz... Há tanto tempo, eu só gostaria de dizer que hoje, dia 18 de junho de 2018, a Igreja Assembleia de Deus Missão completa no Brasil 107 anos de igreja em todo o Brasil. 107 anos. Existem algumas coisas que você às vezes não vai encontrar em algum município do Brasil, dos quase 6 municípios. Às vezes você não vai encontrar uma lotérica, às vezes você não vai encontrar um correio. Mas dificilmente você não vai encontrar uma igreja Assembleia de Deus e uma igreja católica, que é as duas igrejas mais antigas, das mais antigas do Brasil. Completa hoje 107 anos.
Bom, bacana, 107 anos de história. Eu não sei iluminar quanto tempo em Jataizinho, mas então, senhor presidente, só para concluir aqui, é importantíssimo que não exista distinção. Eu vim aqui por diversas vezes. Até a apresentação de projetos ou ideias para que a igreja evangélica, de alguma maneira, eu digo no todo, entendeu? A comunidade protestante, para que ela possa ser atendida pelo poder público, de repente, a colaboração para eventos evangélicos, e que hoje que não tem, Jataizinho não atende. E aí, nós estamos querendo aqui, vereadores, promover uma guerra entre católico e evangélico, não é isso não. Mas é fazer a defesa, é a questão da equidade, que o diretor de justiça da Câmara lhe falava agora há pouco, Vedan. Né? Vamos tratar todo mundo, vamos equiparar. Porque se você pegar hoje, por exemplo, a festa junina, e tem a ver, por exemplo, ainda não estou fugindo, é só para contextualizar aqui, você vê que lá dentro da festa junina existe uma barraca da Igreja Católica. Mas por que pode? Permite que seja assim. Pode, inclusive, para eles que estão ali, que congregam, que são católicos, né? Já os evangélicos não podem estar nesse evento. Ok. Só temos que respeitar. No entanto, talvez uma lei futuramente aqui que permita também aos evangélicos terem aí ajuda do poder público, do executivo municipal. De repente eles querem trazer um show gospel, uma semana gospel, uma praça frente gospel, entendeu? Começar a propiciar os evangélicos também e colocar um tom de igualdade aí. E quando eu faço isso, não estou aqui criticando verdadeiramente a igreja. Não é isso. Não vamos levar para esse lado, não. Mas eu acho que é hora de equiparar. E quando o vereador Alex traz esse fato para cá, a gente lembra de outros mais. Né? Eu acho que estamos vendo uma sociedade que hoje vê tudo. Quer dizer, a gente pelo menos percebe que a lei tenta buscar a igualdade para todos. E vamos tentar equiparar também essa questão religiosa aqui. Obrigado, senhor presidente.
Bom, quero dizer, comentar também sobre esse projeto, sobre esse veto. Estava lendo aqui o parecer das comissões, o parecer jurídico. Olha, olha para vocês verem como que o desenvolvimento de uma cidade, vereador Claudio Ney. Um município, aqui dizendo que é inconstitucional, pelo parecer não é. Agora, vocês analisem bem o município, o projeto aqui, que foi votado nessa casa, que foi aprovado por todos os vereadores. O projeto saiu daqui e foi para a sanção do prefeito. E aí o prefeito veta o projeto integral. Que pensamento, que raciocínio você tem? Um município vetar um projeto que é para fazer uma, tipo de uma passarela em frente uma igreja ou estabelecimento comercial, não é isso, vereador Alex? Que isso não significa nada para o município. Aí você não acredita numa administração dessa. Como é que você vai acreditar que o prefeito vai fazer a os assaltos da cidade? Como é que você vai acreditar que o prefeito vai fazer o que ele fala, o que a gente escuta aqui? Se ele veste um projeto que não custa nada, gente. Vai custar o quê para fazer um levantamento com a administração? Olha, vereador Alex, eu sei que o autor do projeto aqui é Vossa Excelência e assinou com Vossa Excelência aqui o Claudinei de Oliveira Cabral e o vereador Cícero. Está correto? E os pareceres da comissão aqui são todos favoráveis. E o prefeito, na justificativa aqui, do veto, só juntou, bem dizer, nada. Eu estava olhando aqui o parecer jurídico dessa casa aqui, o parecer bem formulado, bem estudado. Em momento nenhum diz aqui que ele era incondicional. Como se diz o jurídico da prefeitura. Então, eu quero dizer, veto eu tenho que votar também, não? Então, quero dizer para Vossa Excelência que que eu votarei favorável à derrubada do veto. Desde já estou antecipando o meu voto. Não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação única a derrubada. Se a favor ou não, se a, coloca em discussão. Vereadores favoráveis. Vereadores favoráveis à votação. Ao veto, permaneça como estão. Contrário ao veto, se manifeste.
Deixa eu sou a favor do projeto e contra o veto.
Então você tem que levantar a
mão. Eu sou a favor do veto. Eu sou a favor do projeto e contra o veto do prefeito.
Tem que erguer a mão.
Então você tem que levantar a mão. Então, fica aprovado aí a derrubada do veto por 8 votos a 0, que eu também voto. 8. Está certo então, diretor? Está correto? Então fica. Eu falei correto. Tá certo? Coloque em discussão o veto total do Executivo Municipal ao projeto de lei número 016 de 2018, de autoria do vereador Cândido de Oliveira Cabral, que institui a disponibilização permanente de ambulância para primeiro socorro no âmbito do município de Itazim e das outras providências.
Senhor presidente, na verdade é o seguinte, essa questão de ter a ambulância de Moreira permanente, ela já existe, né? É o que tem dentro ainda, essa ideia toda que eu gostaria de trazer aqui novamente. Esse projeto, ele trata também da questão de repente, ter um setor específico, ou o próprio posto central, que nós também sabemos que ali, como não se atende 24 horas, mas a Prefeitura Municipal tem convênio com o Hospital Municipal, que estude aí a possibilidade de ter dentro, de repente, até do próprio hospital ali, nos dias de, talvez, entre horário de expediente, entre 8 e 17 horas, no posto central, e após esse horário, inclusive, feriado, vereador Alex, ter a ambulância à disposição aí, mas com alguém que faça o atendimento. O que eu estou tratando aqui, e aí a despesa do pessoal, eu sei que de toda essa conversa da constitucionalidade ou não. Mas assim, gente, nós votamos aqui. Houve o aval e o parecer favorável das comissões. Se eu não me engano, foi os votos aqui por unanimidade. Nós estamos tratando também da questão de ter ali um enfermeiro ou uma enfermeira à disposição dentro do carro. Né? E um atendimento mais, um atendimento eficiente, que é o cara poder ligar e não ser atendido devido pelo guarda. Ah, mas você é contra o guarda atender? Não é a função dele. Né? Hoje se utiliza a tecnologia, tem município que tem um aplicativo. Né? O cara busca ali e sabe onde vai. Então, poxa, você está em 13 mil habitantes. Será que a gente não consegue oferecer um trabalho diferenciado em relação à saúde? Então, eu gostaria de contar com o voto de todos. Eu falava que hoje tem a presença de um motorista aqui, o Enerci, funcionário público. Discuto também aqui essa questão de que a importância de você ter alguém preparado, alguém que tem um entendimento sobre a saúde do ser ali, junto do motorista. Aqui nós temos história com o vereador Jorge, do cara precisa ser mobilizado ali, que não tem ninguém para ajudar o motorista a colocar o cara na maca. E se imagina, você chega num ato de desespero,
Você chega em uma residência, tem um cidadão acamado, ou alguém que acabou de ter um está infartando, que tem isso, gente. E aí você não tem alguém que... Aí a família tem que vai catar o ser babando lá e colocar na maca ainda. Isso é uma questão humana, mesmo humanitária, entendeu? Isso é muito pouco. Aí, vereador Alex, pensa que talvez esse projeto tenha que ter partido do Poder Executivo. Falta diálogo. Eu poderia dizer, olha, nós vamos implantar isso aqui já. Tudo que é apresentado aqui não é a fim de alguma maneira, atrapalhar a administração municipal. O projeto disso aí, eu creio que o prefeito municipal, nem o vereador, ia gerar, com certeza, dividendo político mesmo. E o cara, pô, fica bem na parada, você imagina? Nós nunca tivemos dentro de uma ambulância aí 24 horas, um enfermeiro, alguém que acompanhe, um atendimento diferenciado e passa a ter para o cidadão que está sendo atendido, que maravilha. Então eu gostaria de contar aqui com cada um de vocês que já votaram favorável ao projeto, entendeu? Que vocês ajudassem a gente derrubar o veto. Obrigado.
Com a palavra,
vereador Antônio Lerner. Bom, eu quero dizer ao nobre vereador Claudinei Cabral, na passada a gente votou favorável ao projeto do senhor e na reunião passada aqui do Conselho de Saúde já foi discutido esse problema da ambulância, até mesmo que a gente ouve falar aqui que o município pretende daqui a uns tempos já ter uma ambulância avançada. E não adianta, a gente vai ter uma ambulância avançada e se não tem uma pessoa adequada para estar dando todo o suporte. Então, eu também vou votar favorável ao senhor.
Com a palavra,
vereador
Alex Antônio Lopes.
Eu quero também dizer que sou favorável para derrubar o veto e dizer que tem outro projeto do vereador Claudinei, só por informação. Aquele outro de ter o nome dos médicos foi sancionado, né? Aquele que tem o nome dos médicos, né? Então, você vê, ó o contraposto da situação, como que é delicado. O prefeito, ele, por falta de assessoria, né? Porque o prefeito municipal, o vereador, a vereadora, o vice-prefeito, a vice-prefeita, o governador, o presidente, ele não tem obrigação de saber tudo, né? Por isso que tem assessoria. Teve um projeto recentemente aqui de colocar o nome do plantonista no hospital, nas redes de saúde do município, nas UBS, e que, se fosse ver, é um projeto tão quase igual esse, que ele poderia falar, tem que partir do executivo municipal e tal. Mas naquele momento ele sancionou o projeto, sabendo que é viável. Até porque eu não sou da área da saúde, mas eu acredito que uma ambulância, por exemplo, quando vem um resgate, principalmente fora, se ele chega no hospital e vê que tem um plantonista ali que é um clínico geral, ele sabe que ele vai ter atendimento. Se ele vê que ali tem um cardiologista, ele já vai partir para outro hospital, porque o problema talvez não é aquele, é fratura, não vai dar para fazer. Lógico que todo médico, né, ele antes de ser médico especialista, ele é um clínico geral, não acredito, né? Mas enfim, nós hoje, se o prefeito municipal ele talvez tivesse sentado com as pessoas que são da rede de saúde e conversado sobre os projetos, ele ia ver que a prevenção é mais barata. A gente vê projetos aí que a turma ainda fala muito mal do governo do PT, mas o PT deixou alguns projetos de medicina no, 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 nos municípios que que não tem, põe as, né, o médico da família, o mais médico e muitos outros aí. Aí vem um projeto desse, o prefeito, em vez de chamar as pessoas que estão ligadas à medicina, quem podia chamar lá e perguntar, ele vai e inventa um projeto total. Gente, nós temos que entender que nós temos que deixar às vezes as coisas de lado aqui, quando o bem maior é o povo de Ataizinho. Quantas vezes nós discutimos aqui dentro, por causa do hospital, por causa de mau atendimento, um vereador se posicionar a favor, ou às vezes outro contra, e nós sempre chegamos a um consenso de que ainda está melhor para o hospital do que se não tivesse. A verdade é essa. Né? Se não tivesse, talvez o caos estaria instalado, se não tivesse um hospital de hoje. O que tem que melhorar é como eu sempre conversava com o vereador Adilson falava assim, a gente tinha que ter uma reunião aqui, a gente discutiu o que pode melhorar no contrato. O prefeito nunca deu uma abertura para isso. O prefeito nunca chamou um vereador, não sei se chamou os outros aqui, mas nunca chamou um vereador para discutir um projeto do hospital, para melhorar, pra, sabe? Aí quando vem um projeto dentro da ambulância, ô gente, sabe que o prefeito não podia ter chamado lá o pessoal do hospital perguntar, o sócio do hospital que ele paga? Porque ele tem como fazer isso. Nós talvez não temos essa liberdade. Mas, poxa, o prefeito, se for do lado da administração, a defensora pública é filha do dono do hospital. O doutor Luiz, salvo engano, está trabalhando na prefeitura agora. Está atendendo no posto. Sabe? A mulher do doutor Luiz e o filho recebem também no hospital, que são donos do hospital. Então está a família dentro, inteira ali dentro. Será que ele não podia chegar e falar assim, não é melhor ter uma ambulância com alguém dentro para facilitar o serviço do hospital? A hora que chegar ali, já chegar medicado? Nós sabemos disso. Nós sabemos que o primeiro socorro é tudo. Agora vai chegar uma ambulância, como disse o vereador Tizil aqui, ó. Que adianta chegar uma ambulância amanhã de última geração, coloca um motorista super, o melhor motorista que tiver lá no barracão para atender a ambulância, mas e o primeiro socorro até chegar no hospital, até chegar lá no São Camilo, até chegar no posto de saúde, até chegar no UPA em Porã? Então, é isso que o prefeito municipal tinha que ver. Ele tem amigos médicos, tem pessoas que estiveram no palanque dele, doutora Terezinha, sabe? Pessoas que não há o que se falar da questão de profissionalismo deles. Então, eu acho que o prefeito está faltando, como nós já dissemos aqui, ó, está faltando conversar um pouco mais com as pessoas. E cada qual o seu quadrado, né? Não adianta vir falar com um engenheiro sobre a questão de pôr um enfermeiro dentro de uma ambulância. Não adianta vir falar com um torneiro mecânico, não adianta vir falar, tem que falar com os médicos, as pessoas da medicina. Chama lá a secretária de saúde, trabalhou dentro de um hospital a vida inteira. A Jaqueline, chama ela, não é viável isso aqui, Jaqueline. Tratar de administração não vai economizar. Porque um dos princípios principais hoje é a questão da economicidade. Economizar. A prevenção hoje ainda é o mais econômico. Então eu sou favorável à derrubada do veto.
Só para concluir a minha passagem por aqui, eu quero agradecer aos vereadores, o vereador Jorge vai falar na sequência. E lembrar também que a gente não está criando cargo aí, viu? Não existe aumento na folha, questão, não estamos mexendo em pessoal, porque já existe o pessoal para isso. De repente vai ter que remanejar, vai faltar em algum lugar? Talvez sim, mas nós não estamos falando aí em criação de cargo, doutor Vila. O próprio enfermeiro já estava quase funcionando na prefeitura. Né? O secretário está quase buscando outra administração municipal, funcionário administrativo, entendeu? Então somente isso, fica à vontade, doutor.
Olha, quero ser bem breve e dizer que, como eu votei no projeto atrás, eu voto para que seja derrubado esse veto da administração pública. E como o vereador Claudinei acabou de dizer agora, que nós temos já o servidor no quadro, mas mesmo que para resolver esse projeto, que tivesse que contratar dois enfermeiros, que de repente há um concurso aberto,
o prefeito poderia contratar, e jamais, nós sabemos que hoje o INFO da prefeitura não é um dos melhores, eu acho que jamais um vereador aqui que estaria votando aqui nesse projeto iria amanhã ou depois vir aqui na Câmara e falar: olha, nós estamos numa situação complicada, doente, o prefeito contratou duas enfermeiras. Jamais eu acho que um vereador iria, de repente, vir aqui nessa casa e estar fazendo uma crítica nesse sentido. E como o vereador Alex disse, falta, de repente, a conversa. Eu sou vereador já há 4 mandatos. Vereador Laércio, vereador Cisco, sábado retrasado, participou de uma conversa minha, do vereador Laércio, do vereador Cisco, juntamente com o prefeito. E foi uma das minhas cobranças, vereador Claudinei. Prefeito reclamando que falta o apoio de vereador, que está tentando conversar com o vereador, e eles aqui vão confirmar o que eu disse para o prefeito. Não adianta nada o senhor conversar hoje com o vereador e daqui 3 meses procurar o vereador. Foi essa a minha palavra, meu Deus, para ele? O vereador Cícero estava junto? Foi essa a minha cobrança em cima do prefeito. Não adianta querer procurar o vereador na necessidade de precisar do vereador. Essa foi uma crítica que eu fiz para ele perante o vereador Laércio, o vereador Cícero. É obrigação do prefeito conversar com o vereador. De repente, o vereador Claudinei, dependendo da argumentação, da conversa, poderia até ter retirado o projeto. Olha, vereador, de repente é incondicional, não vai dar para atendê-lo agora, mas a gente vai tentar trabalhar junto com a Secretaria de Saúde uma situação para tentar implementar esse serviço, que é importante. Nós já tivemos aqui em administrações anteriores uma Kombi, uma ambulância que estava praticamente parada na Mercê, dentro do barracão. Uma pessoa, um carroceiro, não lembro direito, parece que teve um acidente, envolveu com um carro e não sei quem na época foi socorrer, não tinha uma maca. Tiveram que pegar a pessoa na época em cima de uma tábua para colocar dentro da ambulância. Né, Laércio? Então, gente, é uma coisa desumana. Então, de repente, isso aí que o vereador fez o projeto é uma situação de prevenir. De repente, uma situação que a pessoa está ali caindo, se tiver um enfermeiro, ele vai saber dar os primeiros socorros para aquela pessoa. Pensa bem, chega uma pessoa, de repente, que não tem o preparo devido e depois tem que colocar uma pessoa em cima de uma tábua para colocar dentro da ambulância para levar para o hospital. Então, é falta, de repente, mesmo de diálogo, de conversa, porque, de repente, como eu disse, o vereador poderia até ele retirar o projeto de pauta, mas aí nós votamos um projeto aqui, foi para a prefeitura vetou uma coisa que é possível fazer. Tá, se não for possível agora, mas daqui 6 meses, de repente, vai ser possível. Tá, então, eu aqui hoje voto aí para a derrubada desse veto do Poder Executivo do projeto do vereador Claudinei.
Bom, esse projeto, como eu disse aqui, o vereador Claudinei, mas tem um apoio aqui do vereador Alex Antônio Gomes Faria e do vereador Cícero Aparecido Guimarães, correto? É a mesma situação que eu já falei da passada. Até quero fazer uma correção, né, vereador? Você falou que um enfermeiro, não, é um, né? Usar um, né? Mas a gente tem conhecimento, principalmente a ambulância da Econorte, ela anda com um motorista e um enfermeiro. E o médico vai no outro carro atrás. Mas só de ter um enfermeiro. A enfermeira já, de repente, liga para buscar uma pessoa na casa, chegou ali no hospital, não precisa nem medir a pressão. A própria enfermeira já mediu no meio do caminho. Então, quero dizer, vereador Claudinei, quero parabenizar Vossa Excelência pela sua iniciativa nesse projeto. Por quê? Eu mesmo, que já estou aqui nessa casa, Não tive esse pensamento. Por várias vezes, o vereador Adir, o vereador Laet, o vereador Jorge, o vereador Cícero e o vereador Alex. Então, nós temos que parabenizar a Vossa Excelência. Porque é um projeto que vem a beneficiar a população de Jataizinho. Então, também quero dizer a Vossa Excelência que também voto nesse projeto aqui da derrubada do veto e que eu também votarei favorável. Então, não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação os vereadores favoráveis ao veto permaneça como estão. Os vereadores contrário ao veto, se manifeste. Aprovado por 8-0. Tá ok? Agora iremos para a primeira votação. Projeto de Lei 08 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias e excepcionais do interesse público nos termos do inciso do artigo 37 da Constituição Federal e das outras providências. Eu quero, primeiramente, quero fazer um comentário aqui desse projeto, antes de passar em discussão. Esse projeto veio para a Câmara aqui, mês de maio, e foi passado para o setor jurídico. Setor jurídico. E o jurídico esse projeto chegou aqui na casa em março. E esse projeto foi discutido aqui entre as comissões. Exposições do motivo. Foi despachado para a Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador presidente da comissão, vereador Adir, vereador Jorge, relator, e vereador Antônio Aérea do Reis Mendo. Foi solicitado também o parecer jurídico. Juntamente com o parecer jurídico, foi exigido também o parecer contábil, do contador. fazer questão de ler os pareceres para que os vereadores ouvissem. O parecer contado. Referente ao projeto de lei 08-2018, originário do Poder Executivo, que prevê a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público fundamentado segundo o inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal. A Comissão de Finanças e Orçamento solicitou esclarecimentos adicionais sobre o projeto, o qual foi encaminhado através do ofício 086 de 2018, reafirmando contido no nomeado inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, destacando-se os casos em que a lei estabelece os contratos por tempo determinado. Entretanto, o artigo 2º, o prefeito municipal entende como necessidade temporária de excepcional interesse público as seguintes contratações: realizar levantamento e cadastramento de dados para viabilizar projetos em andamento, atender às situações de calamidade pública, combater os surtos epidêmicos. 4º, atender o suprimento imediato de docentes em salas de aula, pessoal especializado em saúde e pessoal diretamente ligado ao ensino informal, exclusivamente nos casos de licença para tratamento de saúde por prazo superior a 30 dias. Licença maternidade, aposentadoria, demissão, exoneração, readaptação e falecimento, desde que não existam cargos vagos e candidato aprovado em concurso público. 5º, atender a situações em que haja prejuízo ou perturbação na prestação de serviços públicos essenciais. 6º, atender a situações de emergência quando caracterizada a inabilidade de atendimento de situação que possa comprometer a realização de eventos ou ocasionar prejuízo à saúde ou à segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. 7º, atender outras necessidades temporárias da acusação, inclusive em programas sociais e na execução de convênios federais e estaduais, desde que reste evidenciado o caráter transitório do incumprimento de atividade e a inviabilidade de sua incorporação no rol dos serviços permanentes do município, por meio da inclusão de tarefas nas atribuições de cargos já existentes ou criação de novos cargos, e da consequente expansão do quadro de servidores da administração pública. Porém, como contém em sua própria exposição de motivos, depreende-se que a regra geral para o provimento de empregos efetivos no serviço público é através de concurso público. As contratações temporárias serão exceções admitidas expressamente nos casos previstos em lei. Novamente, a Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião realizada no dia 2 de março de 2018, deliberou no item 2 o encaminhamento de informações adicionais no montante de vaga que se pretende abrir através da contratação por tempo determinado em cada área constante no artigo 2º do projeto. Pormenorizado, inclusive os valores que se pretende pagar àqueles que forem contratados. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, ao tratar de despesas com pessoal, no artigo 18 do inciso 1º, contém, parágrafo 1º, Os valores do contrato de terceirização de mão de obra, que se refere à substituição de servidores e empregados, serão contabilizados como outras despesas de pessoal. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu instrução normativa número 56 de 2011, dispondo sobre a metodologia da receita corrente líquida e o limite de gasto com o pessoal, sendo que no parágrafo 2º do artigo 3º traz, parágrafo 2º, na aferição do limite disposto nesse artigo será somado a despesa com mão de obra terceirizada ou essa equiparada que se refira à substituição de servidores e empregados públicos a serem contabilizados no grupo de natureza e de outras despesas de pessoal. Com relação ao elemento de despesa, outras despesas com pessoal decorrente de contrato de terceirização, o Manual de Demonstrações Fiscais, 8ª edição do Supremo Tribunal, assim descreve: as despesas relativas à mão de obra constante dos contratos de terceirização, empregado em atividade, fim de instituição ou inerentes à categoria funcionários, abrangido pelo respectivo plano de cargos e salário, do quadro de pessoal serão classificadas no grupo de despesa. Outras despesas correntes, elemento de despesa, 34. Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização. O mesmo manual orienta para que as despesas com pessoal decorrentes de contratação de forma indireta de serviço público relacionados às atividades a fim de ente público seja incluído no computo da despesa com pessoal. Além da terceirização, que corresponde à transferência de um determinado serviço a outra empresa, existem também as despesas com pessoal decorrentes da contratação de forma indireta de serviços públicos relacionados à atividade a fim de ente público, ou seja, por meio da contratação de cooperativas, de consórcios públicos, de organização da sociedade civil, do serviço de empresas individuais ou de outras formas assemelhadas. A parcela do pagamento referente à remuneração do pessoal que exerce atividade fim do ente público, efetuada em decorrência da contratação de forma indireta, deverá ser incluído no total apurado para verificação dos limites de gasto com pessoal. O MDF diz que a Lei de Responsabilidade Fiscal não faz referência a toda terceirização, mas apenas aquela que se relaciona à substituição de servidor ou de empregado público. Atividades, então vou ler o final. Para concluir, citamos parte do material do RGE, Relatório de Gestão Fiscal, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, preparado para o SERCONFEM 2017, no tocante à terceirização, que diz: entra no cálculo de despesa total com o pessoal, outras despesas com o pessoal decorrentes de contratos de terceirização referente à mão de obra de empregado em atividade a fim de instituição ou inerentes à categoria funcionais abrangida pelo respectivo plano de cargos e salário do quadro pessoal, despesas que substituem o servidor ou empregado público. É nosso parecer contrário a fim de embasar o parecer dessa Casa de Leis. Jataizinho, 16 de abril de 2018, Carlos Massadori Morimoto. E tem mais um parecer jurídico contrário também a esse projeto. Então, o que deu para entender aqui, o vereador Alex também já falou desse projeto aqui no começo, quando foi lido aqui, tem uma lembrança. O vereador Adir fez parte da comissão. O que se entende aqui é quando você tem um cargo do município que vai se contratar aqui, não pode contratar terceirizado. E mesmo se contratar, entra na despesa de pessoal, limite de pessoal. Então, tanto parecer contábil dessa casa, como parecer jurídico, é contrário a esse projeto. E aí, nesse projeto aqui, nós temos dois pareceres. Um do vereador Adir.
Contrário.
Contrário ao projeto. E o parecer do vereador Jorge e vereador Antônio Aécio Reis. Como tem, existe, mesmo se existe só um, teria que vir para o plenário.
Questão de Jorge, senhor presidente.
Vocês a favor, senhor Jorge.
Com a palavra, vereador Alex.
Eu estava conversando hoje com o vereador Claudinei sobre esse projeto e, na verdade, o projeto, não vamos colocar aqui a questão da constitucionalidade, porque já é um projeto que vem lá de 93, a lei 8, na verdade, está quase fielmente à lei 8745 de 93, lei federal. Depois teve alteração com a lei 10.667/2002, mas que é regulamentado pelo inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre a questão da administração pública, contratação e tal. Eu vejo um risco jurídico muito grande hoje nesse projeto. Por quê? Porque a questão do limite orçamentário. Então, quando eu depois que a gente passa os 40 anos e a gente consegue ter uma estabilidade emocional, assim, a gente começa a ponderar em algumas situações e querer dar a oportunidade para os outros lados a defender a sua posição. Eu acredito que esse projeto, hoje, eu gostaria de pedir visto dele, pedir a retirada de pauta desse projeto. E eu gostaria que o presidente convocasse o contador da prefeitura, o controlador e o assessor jurídico que deu o parecer nesse projeto, para que eles defendessem por que eles precisam da aprovação desse projeto. Porque eu estou vendo uma situação que nós estamos chegando num ponto político que nós, vereadores legislativos municipais, tudo que acontece de bom é o executivo municipal, o executivo estadual, o executivo federal. Tudo que acontece de ruim cai no legislador. Tá? Então, nós tivemos um problema aqui no passado, de projetos que nós aprovamos aqui, que inclusive um virou ação civil pública, nós estamos respondendo, nós, vereador, com uma questão de falta. Outro que a promotoria pública pediu para nós tirar aquele projeto e votar o outro, o zoneamento. Então, nós não podemos hoje Entendo o parecer da comissão favorável, tá? Entendo o parecer, porque aqui a comissão tem que dar o parecer. Não, não. Entendo o parecer favorável e o contra. Entendo os dois, vereador Adir, desculpa. Entendo os dois, porque na verdade a questão do parecer é quanto à legalidade formal do projeto, a questão da constitucionalidade, então não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu acho que o risco que nós estamos correndo aqui é nós aprovar um projeto que nós estamos dando uma carta branca para, por exemplo, amanhã aposentou quatro professores, nós estamos no final de junho, o prefeito vai lá e contrata por tempo determinado quatro professores. Amanhã aposentou. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a mesma lei que fala que pode por tempo determinado, ela fala que pode ter se não tenha no plano de cargos de carreira, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado, que como dizia um ex-professor meu, quando se cria uma lei, cria-se com essa lei mil problemas a mais. Então, enquanto não tem a lei, só tem aquele problema. Quando nós criamos e aprovamos essa lei aqui, é mil problemas bem atrás. Então eu gostaria de pedir vista desse projeto, que ele fosse retirado de pauta e que o presidente convocasse, eu até gostaria, senhor presidente, que o senhor colocasse em votação a convocação do assessor jurídico da prefeitura que deu o parecer desse projeto, do controlador e controlador e do contador que fizeram esse projeto. E como é um projeto que está em discussão, o presidente pode colocar em votação a convocação deles, que não é convite, é convocação para a próxima sessão.
Eu na verdade tenho um grande respeito pelos meus pares que fazem parte da comissão. Inclusive nós estivemos discutindo esse projeto, e o vereador Jorge, como o vereador Laércio dos Reis, o vereador Tizil, eles achavam que na ideia tá certo o projeto. Mas eu tinha uma dúvida, vereador Claudinei, desse projeto, como eu fui consultar juridicamente, fui consultar contador, e eu achei viável a dar o parecer da comissão, a minha parte, que eu sou um, dois vereadores é dois, e eu sou um. A minha parte eu dei ao contrário ao projeto. E hoje, senhores vereadores, eu quero deixar bem claro, porque esse aqui, ele abrange juiz, ele em despesa aumenta, e tem, na minha opinião, é improbidade administrativa. Eu não sou a favor do projeto. Se colher em pauta, eu já deixo bem claro que eu voto contra o projeto.
Com a palavra o vereador Antônio Laércio Doentes.
Bom, como foi da outra vez, já foi pedido o ministro, né, do presidente, ou foi tirado já para que a comissão pudesse analisar e pedisse explicação no jurídico. E a doutora veio e a gente viu aqui que no projeto não está dizendo aqui que já vai se contratar, e tem muitas coisas ali que nós só temos que ter a lei, porque depois, quando for contratar alguma coisa, vai ter que passar tudo por essa casa. Então tem que ter simplesmente um projeto. Mas o vereador Alex pediu a vista do projeto. Até pediu que viesse a plenário. Agradeço, senhor, dessa oportunidade. E eu votei favorável lá, continuo votando favorável. E quanto à vista do projeto, se em plenário o vereador Antônio Nerds vota contra.
Posso?
Sim,
vereador.
Eu só quero, eu acho que os vereadores não entenderam. Eu pedi vistas ao projeto, e a presidência tem que me dar vista, porque é direito meu, Na verdade, eu quero que coloque no plenário a convocação do controlador, do jurídico e do contador.
Não, eu lembro, eu tenho que ir, quanto a vista, eu acho que o presidente vai ter nada, certo? Só que eu ainda continuo sendo favorável ao projeto.
Ah, o senhor quer me falar sobre esse projeto entrar hoje, eu voto favorável ele aqui. E em relação à vista, em outros momentos, colocava-se aqui para o plenário votar. Como vai ser hoje, presidente?
Colocar e vai lá.
Então eu gostaria que o senhor colocasse. Respeito a posição do vereador Alex, de fato, conversei com ele no dia de hoje. Olha a nossa situação hoje, vereadores. Nós discutimos aqui agora há pouco a questão da saúde pública relacionada aos cães. Nós sabemos que está tratando desde que veio à tona de hoje, da falta de pessoal em todos os setores de atendimento. O vereador Cício até podia me falar, porque quando ele trabalhava, o vereador Alex está trabalhando na questão da constitucionalidade, de trazer o pessoal para essa casa, acho importantíssimo. Mas olha quanto tempo que esse projeto tramita aqui. E aí nós continuamos com o discurso do prefeito municipal, embora exista aqui alguns vícios, de que, mas vai para a Câmara, está lá, eu só posso resolver desse jeito, eu não consigo contratar, não consigo resolver porque não voto. Respeito, vereadora Tia, a sua posição. Nesse momento, vou pela maioria da comissão. Só me engano, o vereador Jorge e o vereador Tizil, que votaram favorável já. E outra coisa, mais uma vez, eu não sabia que advogado do Executivo já esteve aqui. Não sabia, esse tipo de informação deveria ter tido, entendeu? Não tem o parecer jurídico.
Ela
não tem. Mas, embora tenha o parecer, eu vou pelos colegas hoje. Existe a questão de que nós tivemos recentemente mais duas, nos últimos três meses, só me engano, mais duas mortes de funcionários do barracão. A situação é caótica. O que mais se reclama hoje é a questão da limpeza do município. Aí assim, mas vamos liberar mesmo sendo errado, logo você que deveria entender de lei. Eu penso o seguinte, corremos o risco aqui com a ação civil pública, como o vereador Alex inclusive colocou de maneira sábia mesmo, mas então, corremos o risco de ficar sendo taxado como se nós não quiséssemos, que a coisa de fato caiu. E eu tenho certeza que quando o vereador Alex abre esse procedente para a convocação do secretário aqui, acho que é importante que nós tivéssemos feito isso lá atrás. Existe uma morosidade toda em relação a esse projeto já. Então eu estou dando aqui, talvez, a mão até a palmatória. Mas eu, caso exista a questão da vista, eu, infelizmente, vereador Alex, sempre votei, assim como você sempre me apoiou e votou, se fato for colocado no plenário, eu teria que votar contra. É uma coisa
particular. Deixa eu só fazer uma complementação, vereador Alex, vereador Claudinei. Aqui existe o parecer do jurídico da Câmara e o parecer do contador da Câmara. Não existe parecer jurídico da Prefeitura e nem do contador da Prefeitura. Aqui foi pedido para daqui. Da Prefeitura não tem parecer, não tem nada. Com a palavra.
Bom, primeiro que se todo mundo tem votação com a vista ou não teve, isso para mim é irrelevante, porque na verdade é direito meu como vereador está no regimento interno que tem que me dar a vista. Segundo, se demorou o projeto, a culpa não é minha, a culpa é das comissões. Eu nunca vou vir bater na comissão e falar da projeto da aparecer errado. Porque é um direito da comissão, esse é o prazo deles, então eles podem ficar no prazo regimental deles. Agora, chegou aqui em plenário, é direito meu como vereador, já que nós estamos falando legalidade, pedir vista. E não tem nada de ir para plenário. Isso é um direito meu. Eu não pedi vista nesse projeto. Porque amanhã vão falar que é para. Não, eu não quero saber o que vai falar. Se os nove vereadores que pedir vista, pode pedir. É 3 dias que eu tenho direito. 3 dias de vista. Se está lá que eu tenho direito a 3 dias de vista, é porque já está lá no regimento interno da lei orgânica. Se foi colocado em algum momento aqui, eu sei porque pode ter sido um erro, talvez, do presidente, em algum momento,
e que hoje ele vai corrigir, porque eu vou me sentir até desconfortável se o meu pedido como vereador aqui hoje tiver que ser votado pelos vereadores. Vou me sentir desconfortável, tá? E o que eu quero que seja colocado em votação aqui é que venham os autores aqui do projeto, porque, gente, nós estamos chegando num momento aqui que daqui a pouco chega uma lei aqui para nós aprovar aqui a legalização do PIN que já está em cima, nós vamos querer votar. Não é assim as coisas. É a questão de tempo. Eu acho que o prefeito que está preocupado com contratar gente, ele tem que estar preocupado também em abaixar o índice, né? Porque para algumas coisas ele fala que ele tem que abaixar o índice. Para algumas coisas ele fala que não pode contratar. Agora, por que para outras? Há uma questão social dos animais, há uma questão social da saúde, há uma questão social de falta de gente para pôr na ambulância, eu acredito que há. Mas quem tem que resolver esse problema não é a Câmara. O que a Câmara tem que resolver é a questão de referendar os projetos. E hoje eu não me sinto confortável em referendar aqui com o meu voto um projeto e saber que amanhã nós estamos abrindo um precedente, viu, vereador? Amanhã nós não vamos ter que autorizar para contratar, não. Não, senhor. Não, senhor. A partir do momento que nós aprovarmos esse projeto aqui, nós estamos regulamentando o prefeito a contratar. Não tem nada que vir para a Câmara depois, não. Não tem nada que vir para a Câmara, porque nós vamos estar regulamentando uma lei que está substanciada no artigo 37, inciso 9, que vem ali da regulamentação da Lei Federal 9745. Então, que você pega a lei 8745, você pega a lei que ele quer regulamentar, é a mesma. Então, se ele quisesse contratar hoje, já podia. Ele já pode contratar hoje. Vocês sabiam disso? Ele pode contratar hoje com o prefeito. Mas por que ele quer um aval da Câmara? Você sabe por quê? Porque se amanhã tiver uma denúncia no Ministério Público, ele vai falar assim: não, a Câmara autorizou eu fazer. Ué, ele tem a lei federal na mão. Agora, você acha que um prefeito, qualquer município do Brasil, pode ser de um município, você acha que ele vai ficar pedindo para a Câmara para contratar? Ele está pedindo aqui para nós, é porque, na verdade, ele quer jogar a responsabilidade nas nossas costas. Tá? Aí nós aprovamos um negócio desse aqui hoje, porque eu acho engraçado, sabe por quê, vereador Claudinei? Nós estamos leilando aí na área jurídica, eu acho engraçado porque a maioria dos projetos do município não vê assinatura do advogado. Porque é obrigatório? Não é obrigatório parecer jurídico. É obrigatório parecer contábil? Não é. Mas é crédito. É crédito. Quando você tem uma assessoria forte, você assina um documento, você pede e fala assim: olha, eu preciso que assine esse projeto comigo. Agora, vem um projeto sem uma assinatura do procurador do município. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós aqui, esquece que o vereador Alex é advogado, esquece que o vereador Nini está estudando para advogado. Nós não temos como saber das leis. Agora, vem um projeto da prefeitura aqui, sem um parecer jurídico. Não, a Câmara tem que convocar eles sim, eles vêm aqui dar explicação. Ah, já perdeu 3 meses, 4 meses, perca mais 1 mês, mais 2 meses, mais 3 meses. Mas é um direito meu. Porque amanhã pode estar o prefeito aí sendo, usando de boa fé, mas pode ser que não. Aí, se ele não usar de boa fé, você sabe quem que referendou o erro dele? Nós, vereadores.
Qual a palavra?
E é bíblico dizer, né? Maldito o homem que confia no homem.
Qual a palavra, vereadora?
Eu só quero definir uma coisa. Esse projeto está aqui, nessa casa, eu não sei por quanto tempo, está por bastante tempo aqui. E a comissão veio para a comissão, eu não concordei, para mim está errado, eu não concordo. Eu procurei me informar muito bem juridicamente, contabilidade, procurei me informar. Então, o que eu penso? Cada vereador tem a sua posição. Os dois vereadores, eles aprovaram a comissão e eu dei o parecer contrário. Agora, aqui no plenário,
Eu já manifestei meu voto. Eu voto contrário. Eu acho que tem que decidir. Não é fica pedindo para frente, jogar para frente. Seja da maneira que for. O vereador Didi já falou. Eu, se o projeto for em pauta, eu voto a favor. Então, cada vereador tem a sua opinião. Eu, na minha opinião, o senhor presidente põe ali em pauta. Agora, respeito também a opinião do vereador Alex. Aí é o presidente que vai decidir. Eu acho que tem que pôr em pauta, porque se a comissão já deu um parecer favorável, vem para o plenário, eu fico pensativo também, o vereador Alex falou, e como que vem um projeto para cá sem parecer jurídico, sem parecer de contabilidade da prefeitura? Só para falar assim, eu jogo lá na Câmara, eles aprovam a lei, e para mim, se qualquer problema me leva, eu fico na Câmara do Pedro. Eu sou o contrário, já dei o parecer do contrário e continuo falando o contrário. Agora, eu votaria, por na minha opinião, que põe em votação.
Com a palavra, vereador Antônio Lerdo Reis.
Bom, senhor presidente, eu acho que a gente está discutindo aqui, é uma coisa que agora, depois da palavra do vereador Alex, da pedida de vista dele do projeto, eu acho que nós estamos discutindo agora. Eu nem gostaria, vereador, que viesse para o plenário pedido de vista, não. Porque o vereador Antônio pediu vista do processo do SAAI, do projeto do SAAI, só o voto dele não veio para o plenário. Então, acho que o senhor tem inteira razão. Pediu vista, o vereador acha que tem todo o direito. Mas esse projeto, não, pelo que eu entendi, alguém falou assim que demorou para vir para a mesa. Não, esse projeto já veio, o presidente já colocou aqui na mesa, nós discutimos. E foi retirado para que depois.
Mas não discutimos aqui na mesa, não.
Mas foi lido?
Não.
Foi entendido?
Foi lido aqui só.
Certo. Certo. Mas aí, o que aconteceu? Pediu para a comissão dessa olhada que parecesse e que depois pedisse um parecer para o jurídico, foi isso? Aí, depois nós sentamos para o jurídico, ouvimos o vereador Jorge, o vereador Adir, e eu e o vereador Jorge chegamos à conclusão. Mas eu acho que o pedido de vista do vereador Alex tem que ser respeitado sem passar em plenário. Isso daí cabe ao presidente, porque o vereador Antônio pediu e não passou em plenário. Muito obrigado.
Bom, primeiramente,
veja só, o vereador Alex fez uma colocação aqui e eu disse a questão da vista, porque eu me lembro que foi colocado em plenário.
Sim, deixa eu
opção. Olha, só que assim, olha o que acontece. Eu me posicionei contrário à vista, disse que eu votaria contrário. Aí fica parecendo que eu estou fazendo como apontamento para o vereador Alex, não é? O que não se pode aqui, vereador Alex, é mudar de posição qualquer hora em relação ao regimento. O que não se pode é isso. Se para um vereador é de um jeito, para outro é de outro jeito. Eu gostaria que o senhor permitisse o diretor de um dessa casa, então nesse momento, se manifestasse em relação ao regimento interno. Que ele dissesse aqui, se quando o senhor coloca aqui para a gente botar a vista é desse jeito mesmo ou não.
Deixou.
Embora seja incumbente do vereador saber, né? Deveria saber. Até vergonhoso discutir isso aqui, mas ok.
Eu quero fazer um breve relato aqui também sobre esse projeto aqui. Depois eu vou falar sobre o regimento. Bom, primeiramente, como eu ouvi aqui o parecer, vereador Alex, quem pediu esse parecer aqui foi as comissões. Ele pediu do jurídico, que hoje o nosso jurídico não se encontra mais, que era o seu Wilson. Ele se desligou da Câmara. E ele deu um parecer contrário ao projeto, o projeto não poderia ser dessa maneira. É como Vossa Excelência disse, com suas palavras, a mesma coisa do parecer jurídico. Então, quanto ao parecer do vereador Jorge e do vereador Antônio Laércio Reis, o parecer do contador da Câmara e o parecer do jurídico da Câmara não valeu nada também. Para eles não valeu nada. Eles ouviram a jurídica do
presidente do prefeito executivo, que é a doutora Karina. Não é a concursada, a doutora Sibeli. Eles ouviram a doutora Karina, que é um cargo comissionado. E aqui na Câmara foi ouvido o contador, que era concursado, que é concursado, e o jurídico, que era concursado. Então eu quero dizer aqui, meu caro vereador Claudinei, realmente aqui, viu, vereador, até para o vereador Alex, existia aqui o artigo 160 do regimento interno, diz aqui, o adiamento da discussão de qualquer proposição será sujeito à deliberação do plenário e somente poderá ser proposto durante a discussão do projeto. O 161, o adiamento poderá ser motivado por pedido de vista, caso em que, se houver mais de uma, a vista será sucessiva para cada um dos requerentes e pelo prazo máximo de 3 dias para cada um deles. Então, na verdade, a gente vinha fazendo uma coisa aqui que realmente já vinha lá de trás. Agora, o correto é colocar em plenário. E eu faço das minhas palavras hoje, se eu tivesse, eu faço das minhas palavras as palavras do vereador Alex hoje, sobre esse projeto. Então, eu até gostaria de pedir aqui, para essa casa, um pedido da presidência. Eu não quero cometer mais erros, como já tinha sido, tanto é que hoje eu ia, não porque Vossa Excelência pediu, o vereador Alex, hoje eu ia colocar em plenário. Então eu gostaria de pedir aqui hoje, a pedido dessa presidência, e se eu tiver que votar, eu votaria a pedido de vista do vereador. E gostaria de pedir o voto dos meus novos pares. Então, eu vou colocar a pedido de vista, que a pedido do vereador Alex Faria, colocar em plenário.
Senhor presidente, novamente, deixa eu entender. O que é que diz aí no regimento?
Que eu tenho que colocar em plenário.
Que você tem que colocar em plenário. No entanto, o que era feito anteriormente?
Não era colocado.
Então, eu gostaria que essa casa aqui mantivesse. Então, vamos tratar de igual para igual. Não vamos colocar em plenário. Não é justo colocar em plenário, então. Mantém o pedido de vista do vereador Alex, se nós não vamos ter que votar. Porque para quem vier à disposição, e a partir da próxima sessão, daria uma regra.
Agora.
Algo que nós vamos, viu, o vereador Jorge? Eu gostaria que vocês falassem se vocês concordam ou não. Porque daí o vereador Tizil disse uma coisa que tem tudo a ver. Eu queria que ele mantesse aquilo que ele sempre fez. Ok, o senhor reconheceu que, de fato, existe aí uma situação que não era correta, mas que não atrapalhou nada no desenvolvimento da casa. Não. E que, nesse momento, se o senhor colocar, vai atrapalhar.
Não.
Porque eu acabei de dizer que eu, por exemplo, votaria, e eu não consigo ser incoerente. Então, eu gostaria de pedir para vocês aqui, então, por gentileza, vamos pedir para o presidente manter o que vinha até hoje, e aí o vereador Alex, de fato, com razão, né, colocou aquilo que está... Está ali imposto em lei, está certo, nós temos que respeitar. Eu concordo contigo, mas mesmo o senhor não tem que colocar, porque nós passamos a palavra aqui para deixar.
Para isso eu gostaria de ouvir a cada vereador pelo pedido do vereador Cláudio Mendes, eu tenho essa prova.
Ó, eu só falo uma coisa. Faço parte da comissão, deu meu parecer o contrário, o projeto aqui por tanto tempo. Eu sou contra à vista. Eu sou a favor de apoiar o projeto em pauta.
Só para concluir a minha participação aqui, a gente percebe que o senhor foi o contrário. Mas olha o que eu percebo nesse momento. Eu falei que votava com os dois colegas que estão na comissão. Tá? E dei aqui
O meu argumento é esse que eu coloquei aqui. No entanto, o vereador Tizil, ele me convence quando ele diz aí que em outros casos houve a liberalidade. Não houve? É isso que eu quis dizer agora há pouco?
E eu já disse que houve,
que eu confirmei. E que por isso nós deveríamos tratar dessa maneira o José Alex também, que é deixar ele analisar o projeto, está colocado aí, vamos
desfazer. Eu fico com a
vamos trazer até hoje assim, o senhor presidente. Está certo, o senhor está sendo pacificador. Nas próximas sessões, a gente, nós vamos manter a regra, que diz aí o Regimento Interno.
Se a maioria
eu gostaria, então, pedido. Vereador Adir, concorda com a proposta do vereador Claudinei?
Concordo,
concordo. Com a maioria... Vereador Laércio Fernandes. Vereador Jorge Santos Pereira.
Presidente, até para não criar essa disposição e, tipo assim, ouvir, tá? O presidente convocar o contador, convocar o controlador, convocar...
pessoas que o município não consegue funcionar. Aí o município tem que ir lá e tem que fiscalizar. Então, assim, agora, acabei de apresentar um projeto que passou por essa casa também, não sei se já foi publicado ou não, que é do Wi-Fi livre. Isso vai ter um custo ínfimo no município.
Declaro aberto os trabalhos da 12ª reunião ordinária da sessão. Convido o novo vereador.